Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional. Neste podcast, iremos abordar o tema Neurogestão e Liderança. Aonde que a neurociência pode ser aplicada nas empresas e ajudar no engajamento e inovação, a potencialização dos resultados. A confiança é uma das principais dificuldades enfrentadas pelas equipes, já que sua ausência impede que as pessoas dialoguem e aceitem umas às outras em suas diferentes formas de ver e viver a vida. Em minha experiência profissional como líder, gestor e consultor, mostrou na prática que a confiança contribui para o bem-estar individual e principalmente para a cooperação da equipe. Exercitando uma relação mais transparente e próxima com pares e liderados, era perceptível como as pessoas mostravam-se mais receptivas e positivas em buscar os resultados prospectados para a organização. Contudo, não está claro o que de fato contribui para a confiança. Depois de muito tempo intrigado com essa questão e após anos de estudo, pude encontrar a resposta que procurava em publicação de Robert Kagan e Lisa Leier, professores de liderança de Harvard. Os quatro elementos essenciais da confiança, identificados por suas pesquisas e consultorias, nos quais foram os mesmos descritos como necessários para estabelecimento da confiança por Anthony Brick e Barbara Schneider, a partir das suas pesquisas sobre confiança nas escolas. Conhecer e aplicar os quatro elementos para gerar a confiança é imprescindível. Primeiro, respeitar a importância do papel de todas as pessoas que fazem parte direta ou indireta na geração do resultado. Segundo, acreditar na capacidade, competência e motivação do outro em cumprir as próprias responsabilidades. Terceiro, importar-se com os outros em termos profissionais e pessoais, tanto quanto consigo mesmo. E quarto e último, ser coerente, tendo alinhamento entre o que diz e o que faz. Park Palmer, escritor e educador, complementa: quanto mais você sabe sobre a trajetória de outra pessoa, menor a possibilidade de se desconfiar ou de não gostar dela. Quer saber como criar confiança relacional? Aprenda mais sobre cada um. Quanto mais aprendemos sobre as outras pessoas, maior o respeito, mais nos importamos com elas e podemos ver coerência nas suas atitudes devido à sua história de vida. Assim é possível acreditar mais em suas capacidades de cumprir o que se propõe. A empresa de pesquisa que avalia as melhores empresas para se trabalhar, o Green Place to Work, apresenta outro ponto importante que contribui para a construção da confiança: o número de feedbacks. Quanto mais conversas sobre carreira e desempenho forem promovidas com um funcionário ao longo do ano, maior será a sua confiança em relação à empresa. Nesta pesquisa sobre 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil em 2016, 58% dos funcionários receberam mais de 3 feedbacks ao ano. Analisando os dados da pesquisa de modo geral, o grau de confiança de quem recebe apenas um feedback ao longo do ano foi de 78%. Entre aqueles que receberam 3, 86%, e os funcionários que disseram ter recebido mais de 4 retornos mostraram uma maior taxa de confiança, com 90%. Esses dados reforçam a importância da comunicação e do feedback para a liderança, que necessitam manter um constante diálogo e retorno do desempenho dos funcionários. Com o avanço dos estudos de neurociência, está sendo possível avançar e encontrar respostas que esclareçam e comprovam como os vínculos de confiança se estabelecem. Paul Zak, neurocientista e economista e um dos maiores estudiosos sobre a neurociência social, identificou em suas pesquisas que a ocitocina é o hormônio da confiança e, em seus estudos realizados em empresas, identificou como promover confiança dentro das organizações. Zaki acredita ser imprescindível a compreensão por parte dos líderes e gestores do potencial que a neurogestão tem para construir o ambiente, no qual a ocitocina passa a ser liberada em diversos momentos do dia, facilitando o autoenvolvimento e o trabalho eficaz das equipes. Em uma pesquisa, Zaki identificou fatores que influenciam na construção da confiança organizacional e elencou oito práticas que podem ser aplicadas para impactar ao máximo o cérebro e comportamento das pessoas. O primeiro deles é reconhecer. Deve-se cultivar o hábito de parabenizar e premiar os esforços e entrega das pessoas e equipes. O reconhecimento em público causa maior liberação de ocitocina do que o reconhecimento privado e fortalece as conexões com as organizações quando inesperado. O reconhecimento produz uma maior resposta hormonal do que as celebrações planejadas. Segundo, desafiar. As pessoas precisam ser estimuladas e criar desafios conjuntos para a equipe, através de metas e objetivos que possam ser alcançados com esforço suficiente, de modo concreto e tempo limitado, estimulando a liberação de ocitocina. Quando é traçado um objetivo impossível ao longo prazo, cria-se um ambiente de estresse crônico que inibe a produção da ocitocina, afetando a saúde física e psicológica das pessoas. Como terceiro ponto está a aprendizagem. Fomentar um ambiente onde o erro é visto como oportunidade para a melhoria dos processos e sistemas e para a troca de aprendizados e apoio mútuo proporciona maior acolhimento e união entre as pessoas. Quarto ponto, autonomia. Promover controle pessoal para uma melhor conduta das atividades irá proporcionar redução do estresse e facilitará a liberação da ocitocina. Uma meta-análise com mais de 114 estudos realizado com mais de 20 mil pessoas confirmou que a alto nível de autonomia e empoderamento aumenta a satisfação e o comprometimento no trabalho. A quinta prática está a abertura. Comunicar de modo que as informações sejam amplamente compartilhadas estabelece as condições de maior proximidade e contato entre as pessoas, promovendo a confiabilidade e reduzindo os rumores e o estresse provocado pelo medo e pelas incertezas quanto ao futuro. Sexto item está envolvendo o relacionar, que é criar condições e momentos que possam cultivar relacionamentos de amizade. O Instituto Gallup descobriu que pessoas que têm amigos no trabalho são mais engajados do que aqueles que não têm amigos. Isso acontece porque ambientes com maior amizade e afetividade propicia a exploração de uma característica humana fundamental, a empatia, que também está relacionada à ocitocina. Como sétimo item está investir. O investimento das empresas no desenvolvimento profissional e pessoal demonstra para as pessoas a confiança nelas, proporcionando assim um maior vínculo entre os funcionários e a empresa. Isso também pode ser constatado nos estudos que mostram que empresas com alto investimento nas pessoas retêm membros talentosos por mais tempo. E o oitavo e último item é a questão da vulnerabilidade. Os líderes devem permitir-se mostrar sua vulnerabilidade e solicitar auxílio ou opinião para solução de problemas ou tomada de decisões. Esse comportamento criará maior proximidade e acolhimento da equipe. Ao contrário, adota uma atitude mais autoritária, poderá afastar as pessoas. O que existe por trás de todas essas práticas comportamentais é comprovado por Bozak em seus estudos é que a ocitocina é a base biológica do que ele chama de regra de ouro. Se você me trata bem, meu cérebro irá produzir ocitocina e isso vai me motivar a retribuir. As pesquisas reforçam que a aplicação dessas práticas aumenta a interação social e o contato entre as pessoas. Fatores esses que contribuem para o aumento da produção de ocitocina pelo corpo e, consequentemente, o aumento da confiança entre as pessoas e a organização. É importante compreender que essas práticas não são pontuais, mas devem ser utilizadas sistematicamente. Como salienta Zaki, A ocitocina tem uma rápida e curta resposta cerebral, ligando quando nos mostramos confiança e desligando durante períodos de alto estresse ou competição extrema. Cultivar o bem-estar por meio de ações e práticas que proporcionem sentimentos de importância, pertencimento, autonomia, reconhecimento e promovam o desenvolvimento do indivíduo, não só estimula a produção de ocitocina, segundo Balzac, como também aciona a liberação de substâncias químicas de felicidade, como dopamina e serotonina. A dopamina está associada à busca de recompensa, redirecionando ao aprendizado, e a serotonina proporciona a redução da ansiedade e melhora o humor. A combinação desses elementos torna a experiência mais agradável a ponto de querermos repeti-la, facilitando a confiança e os vínculos sociais que surgem como resultado. Shawn Mathur menciona que esses neurotransmissores não proporcionam exclusivamente o bem-estar, conectando os centros de aprendizado e memorização, facilitando a organização, armazenamento de novas informações e agilizando o acesso às novas informações no futuro. E complementa que esses neurotransmissores são importantes para a nossa criatividade, onde ela cita que nos permitem criar e sustentar mais conexões neurais, o que, por sua vez, nos possibilita pensar com mais rapidez e criatividade, ser mais hábeis em análises complexas e na resolução de problemas, e enxergar e inventar novas maneiras de fazer as coisas. Polzak menciona ainda, em reportagem à publicação da revista Harvard Business Review, que fomentar uma cultura de confiança nas organizações é a mais importante e eficaz forma de combater o baixo comprometimento dos funcionários com o trabalho, aumentando a produtividade, a colaboração e o nível de felicidade e lealdade da força de trabalho. Comparando pessoas em empresas de baixa confiança, pessoas em empresas de alta confiança relatam 74% menos estresse, 106% mais energia de trabalho, 50% mais produtividade, 13% menos dias de licença médica, 76% mais envolvimento e 29% mais satisfeitas com sua vida e 40% menos crises de burnout. A falta de confiança entre os colegas de trabalho, apresentada pelos dados da pesquisa, provoca impacto direto no sucesso da organização, em concordância a Steve Covey, um dos maiores consultores empresariais norte-americanos, que fala que a confiança sempre afeta o resultado, velocidade e custo. Quando a confiança aumenta, a velocidade também subirá e os custos irão diminuir. Quando a confiança diminui, a velocidade também diminuirá e os custos aumentarão. Conclui-se que, sem a confiança, é inviável estabelecer um ambiente de bem-estar entre as pessoas, o engajamento dessas com a organização, o que, por consequência, consome os resultados das organizações e empresas. Este é o podcast Comece a Pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo!